Obrigada, senador Randolph. Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, visitantes que estão aqui nesta tarde no plenário do Senado da República. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma saudação à Comissão de Assuntos Sociais, especialmente à subcomissão para tratar dos assuntos relativos à pessoa com deficiência, presidida pelo senador Lindbergh, pelo encontro, pela audiência pública sobre os direitos da pessoa surda que hoje nós tivemos aqui nesse Senado, de grande importância para a nossa reflexão e avanço também das políticas públicas. E fazer também uma saudação à deputada Jo Moraes e todos os deputados e senadores que participaram, junto com os trabalhadores, do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transportes Terrestres. E fazer uma saudação muito especial à comitiva paranaense que integrava hoje o lançamento da frente. Bom, o que me traz aqui hoje são motivos para nós comemorarmos os avanços da nossa economia. O Brasil tem muitos motivos para comemorar. Continua em uma trajetória crescente em sua economia, com geração de emprego e renda. A inflação mantém sua trajetória de queda para o centro da meta. O relatório Focus, que é uma expectativa de mercado 2011 e, portanto, em geral pessimista, traz números muito interessantes nessa semana. O IPCA, na semana passada, estava em 6,33. Nesta semana, o IPCA fechou em 6,31. O IGPDI, de 7 pontos, passou para 6,94. O IGPM, de 6,92 para 6,81. O mais importante é que o próprio mercado já reconhece hoje que estaremos dentro da meta, IPCA de 6,5%, banda superior da meta, ao final de 2011, com uma inflação de 6,31%. Ainda que a inflação neste mês seja divulgada além do limite da meta, nós já temos todos os dados que ela está numa trajetória descendente. Por isso, eu quero aqui parabenizar o presidente do Banco Central do Brasil, presidente Alexandre Tombini, toda a equipe econômica do governo da presidenta Dilma, porque disse com contundência em todas as audiências que esteve nessa casa de que a inflação estará no centro da meta em 2012, sem comprometer o crescimento econômico e que nesse ano fecharia dentro da meta superior. Então, parabéns, porque nós estamos vendo que o combate à inflação está sendo um combate consistente e determinado, sem colocar em risco os ganhos econômicos que o nosso país já teve. O relatório Focus também mantém a expectativa nos índices IPCA, IGPM e IGPDI em 2012 de 5%. Sabemos que a inflação que passamos se deveu por alguns motivos: aumento das commodities, a inflação no mundo e ainda alguns reflexos das medidas anticrises tomadas pelo governo do presidente Lula, com o objetivo de manter o crescimento da economia nacional e, sobretudo, assegurar emprego e renda do trabalhador brasileiro. Pois o governo fez muito bem e o resultado está aí. Brasil bate mais um recorde de geração de empregos. Aliás, essa era a preocupação do senador Cacildo Maldani, que é exatamente de controlar a inflação, ele que me antecedeu nessa tribuna, sem reduzir o ritmo do nosso crescimento e aquilo que conquistamos na nossa economia. Dados reais mostram que foram gerados no Brasil, em 2010, novos 2.860.809 empregos formais, entre seletistas e estatutários, número recorde para um único ano. A criação de empregos corresponde ao crescimento de 6,9% em relação ao estoque de empregos que tínhamos em dezembro de 2009. E o número de empregos nos três principais setores da economia cresceu acima do PIB. Entre os 22 subsetores da economia, 18 apresentaram crescimento. No período do governo Lula, 2003 a 2010, a geração de empregos formais atingiu a marca de 15.384.000 novos postos de trabalho, crescimento de 53,63% ao longo do período. A média anual de geração de emprego foi de 1,923 milhões de vaga, aumento de 5,51% ao ano, número inédito na história do emprego formal para um período de 8 anos consecutivos. Em 2010, o rendimento médio dos trabalhadores formais apresentou um aumento real de 2,57%, tomando como referência o INPC, ao passar de R$ 1.698,35 em dezembro de 2009 para R$ 1.742 em dezembro de 2010. A verdade é que o Brasil, contrariando a grande maioria dos demais países desenvolvidos e alguns emergentes, vive uma situação de quase pleno emprego, com crescimento econômico e controle da inflação. Falando em crescimento econômico, o Banco Central do Brasil já fala hoje em crescimento do PIB em 2011 próximo a 5%. A atividade econômica cresceu 4% de janeiro a março, no confronto com o mesmo período do ano anterior. E vale lembrar que desde o fim de 2010, o governo adota medidas de restrição ao crédito para conter a alta de preços. Aliás, o governo vem trabalhando forte e decididamente para o controle da inflação, e por isso que tem tido os êxitos que aqui relatei no início da minha fala. O governo central, composto de Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central, registrou um superávit primário acumulado de 25,5 bilhões nos três primeiros meses deste ano, valor que supera, com um mês de antecedência, a meta fixada para o primeiro quadrimestre, que era de 22,9 bilhões. Em março, a economia para o pagamento de juros da dívida somou 9 bilhões 134 milhões, o segundo melhor resultado para o mês desde 2008, quando atingiu 10 bilhões 606 milhões. Em março de 2010, houve um déficit de 4 bilhões 553 milhões. Ainda vivíamos, naquele período, o expansionismo do enfrentamento à crise econômica mundial. As despesas com pessoal registraram queda de 4,4% entre janeiro a março deste ano, em comparação com o mesmo período de 2010. Isso mostra a eficiência da política fiscal levada a cabo pelo governo da presidenta Dilma. O fato é que o Brasil tem um dos melhores desempenhos fiscais do mundo. Foi por isso que tivemos uma elevação de nosso rating pela Fitch, agência de classificação de risco, e em breve deveremos ter outras por outras agências. A confiança dos investidores internacionais continua bastante elevada. Afinal, depois de recuar em abril, a entrada de dólares no Brasil voltou a crescer nas primeiras semanas de maio, segundo o Banco Central. Mas o governo não descuida e vem trabalhando para assegurar mais competitividade às nossas importações, com a busca do equilíbrio em relação real-dólar. Dados do Banco Central mostram que o volume de crédito concedido, pessoa física, também evoluiu. Passou de 344 bilhões em março de 2010 para 442 bilhões em março deste ano, o que representa crescimento de 28,5%. Fique claro que, no mesmo período, a inadimplência passou de 24 bilhões para 26 bilhões, alta de 8,3%, muito inferior à expansão do crédito e do que se diz atualmente. Sobre esses assuntos, vale saudar a notícia de que o Bacen criou, ontem, um supercomitê para acompanhar a evolução e desenvolvimento do sistema financeiro no Brasil, chamado de Comitê de Estabilidade Financeira, COMEF. Ele será composto por 11 departamentos, duas gerências, pela Procuradoria-Geral do Banco Central e pela Secretaria Executiva da Casa. Também integram o órgão todos os diretores e o presidente da instituição, Alexandre Tombini. Os integrantes do novo braço da autoridade monetária irão se reunir bimestralmente para desenvolver estratégias e diretrizes para que a autoridade monetária se antecipe aos riscos que possam afetar todo o mercado financeiro e causar problemas na economia. Vale assegurar que essa semana, no setor agrícola, nós tivemos boas notícias. A presidente Dilma diz que vai destinar ao Plano Safra de 2011 e 2012 os mesmos 16 bilhões reservados para a agricultura familiar no biênio 2010-2011. Porém, assegurou a redução dos juros e aumentou o limite de crédito máximo para os pequenos agricultores contraírem empréstimos no PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, além de elevar de R$ 3.500 para R$ 4.000 o seguro safra para o setor. E também prepara uma série de mudanças substanciais no crédito agrícola. Eu queria pedir, presidenta, a oportunidade de ter pelo menos mais 2 minutos para que eu pudesse deixar registrado aqui um artigo que considero da maior importância e se refere ao que eu falei hoje, de Vinícius Torres, publicado no jornal Folha de São Paulo, que mostra a importância que têm os programas sociais do governo. E diz o seguinte o título: a oposição não enxerga os pobres. Dilma Rousseff contou ontem a sindicalistas rurais que vai cair a taxa de juros cobrada de pequenos agricultores, que vai garantir preço mínimo para a lavra deles e que a quantidade de dinheiro para o microcrédito rural não vai diminuir em relação a 2010, quando foi recorde. Quase ninguém vai dar bola. Dilma estava tratando do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. PRONAF? No ano passado, esse programa de empréstimos para pequenos negócios rurais fechou uns 2 milhões de contratos, mais do que o dobro do número de empréstimos acertados no último ano do governo FHC, que inventou a coisa toda em 1996. O dinheiro sai de bancos federais. O PRONAF é um desses programas meio ignorados pelas elites. Assim como no começo eram desprezadas ou avacalhadas, iniciativas como o Bolsa Família, o ProUni, o aumento de vagas nas universidades federais, o Luz para Todos, o programa de microcrédito produtivo, o aumento da aposentadoria rural do INSS e seu efeito sobre os pequenos negócios do interior. Não vem ao caso aqui e agora discutir a qualidade ou a eficiência desses programas, mas juntos afetaram e afetam a vida de milhões que passaram a vida toda largados, desprezados e humilhados, sem oferta alguma de oportunidades, em miséria obscura e infernal. Tais programas afetam e afetaram também a vida de gente mais remediada, mas que não podia colocar os filhos numa faculdade, o que impressiona vizinhos e parentes. Os críticos do governo Lula, nos partidos ou nos meios de comunicação, não se davam conta do efeito e do alcance econômico, no varejo ao menos, social e político dessas iniciativas aparentemente dispersas e pequenas. Passaram a notar a maré lulista quando era tarde demais para a oposição. Claro que a popularidade do ex-presidente veio da estabilidade econômica, da inflação baixa, dos anos de crescimento bom, os melhores em 30 anos. Mas não apenas. Lula e seu governo foram buscar apoios em grotões. Foram falar com gente até então ignorada. Bem ou mal, o petismo-lulismo alterou o contrato político-social dos governantes com os mais pobres. Quase todo mundo no Brasil. Muitos dos críticos do governo petista de agora, o de Dilma Rousseff, concentram suas avaliações de conjuntura e perspectivas político-econômicas nos grandes números macroeconômicos: inflação, emprego, crescimento do PIB. Uns anos de inflação desagradável e o fim da novidade do PIB crescendo de modo contínuo, de fato, podem arranhar o prestígio político do petismo. Tal análise, porém, é pobrezinha, politicamente inepta. Os críticos do governo petista parecem que vão cometer o mesmo erro de meados do governo Lula. De fato, parece que Dilma tem, por hora, bem menos novidade para...
Para encerrar, senadora.
Parece, mas seu governo aponta um plano de expansão do acesso à internet, uma web para todos. Apronta um plano de erradicação da miséria que pretende alcançar os muito mais pobres ainda desgarrados e inovar a assistência aos já atendidos por programas sociais. Melhorou as condições do PRONAF, etc, etc, etc. Eu gostaria que esse texto fizesse parte integrante do pronunciamento que fiz agora, senhora presidenta. Muito obrigada.